A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, nós continuamos o nosso especial sobre o combate à violência doméstica. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto hoje é a juíza Flávia Braga de Castro Alves, da Vara Criminal de Cianorte. Ela vai falar mais especificamente sobre um projeto de atendimento às vítimas e os agressores que é desenvolvido em Cianorte. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Flávia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, eu que agradeço, né? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Nós que agradecemos aqui, né, em nome do Poder Judiciário, pelo convite feito.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa entrevista, a senhora poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes e que não estão tão situados com esse assunto, o que configura a violência doméstica? Esse tipo de violência não é necessariamente apenas agressões físicas, não é mesmo?
Não, não é. A violência doméstica, ela configura qualquer tipo de agressão, de omissão, de ação, que cause morte, que cause lesão, que cause qualquer tipo de sofrimento físico à mulher, sofrimento sexual, um sofrimento psicológico, dano moral, dano patrimonial, toda essa situação configura realmente a violência doméstica, né? Não é tão somente lesões corporais ou aquele sofrimento físico que se tem noção, mas todo esse tipo de lesão contra a mulher, tanto física quanto psicológica, quanto a violência ela é sexual, a patrimonial, toda ela é compreendida como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Uhum. E, doutora, qual que tem sido a importância da Lei Maria da Penha nesse combate à violência doméstica?
Pois bem, né, Jéssica, a Lei Maria da Penha, ela vem, com o advento dela, que foi em agosto de 2006, tratando da violência doméstica, familiar contra a mulher, conhecida como Lei Maria da Penha, né? O objetivo, assim, é uma efetividade maior na aplicação das penas, promover uma segurança para a mulher, para que ela tenha condições de procurar justiça, de ser atendida, de ser protegida. A importância dessa lei, da criação da lei, né, foi o rompimento, assim, com aquele padrão social que havia, onde ficava a desejar as punições ao agressor, gerando impunidade, aplicação de cestas básicas, né, substituição de pena privativa de liberdade nos casos de violência à mulher considerada como um crime de menor importância. Isso tudo foi suprimido. Hoje ele é tratado como um crime grave, com aplicação de penas mais rígidas, com penas privativas de liberdade, até mesmo de prisão. Né? Esse foi o objetivo da lei também, dar condições para as mulheres, para que ela tenha condição de denunciar, para que ela tenha um atendimento digno na hora de denunciar, que ela tenha um atendimento posterior à denúncia, que é muito importante. Né? Não se fazia, na época da edição da lei, muito, muito pouco se fazia em relação a essa violência doméstica contra a mulher. Com o advento dessa lei, houveram várias mudanças no âmbito do direito penal, como aumenta assim, no rigor das punições, das agressões contra a mulher. Os agressores de mulheres no âmbito doméstico, familiar, passaram a ser presos em flagrante ou tendo prisão preventiva decretada, não podem mais ser punidos, né, com penas alternativas. A legislação aumentou também a pena máxima de detenção prevista para alguns delitos. As medidas de proteção também foram impostas, né, assim, desde a saída do agressor do domicílio, a proibição da aproximação da mulher agredida, entre outros direitos especiais que foram criados pela lei. Também a abertura de processo em caráter urgente, a inclusão da mulher em serviços de proteção, garantia do acompanhamento, né, por policiais, caso a vítima precise buscar pertences ou para que o réu deixe a casa. Essa é a importância maior da Lei Maria da Penha, desde a sua criação até esse momento que estamos vivendo.
Uhum. Doutora, acho importante também a gente explicar para os nossos ouvintes quais são as possíveis penas para o autor da violência doméstica. O que, que pode acontecer com esse agressor?
O agressor, ele pode, inclusive, ser preso. Uhum. Né? Isso tem acontecido muito. Na minha comarca, minha experiência aqui é praticamente o crime de maior gravidade e de maior reincidência que a gente tem aqui na comarca. Então,
sim,
as penas hoje aplicadas não tem mais pagamento de cesta básica, não fica prestando serviço comunitário, não existe mais esse tipo de substituição. As penas que podem ser aplicadas são penas privativas de liberdade realmente, até com a prisão do agressor. Tá? E
uhum,
acontece muito em muitos casos, dependendo da gravidade da situação, do risco que está a vítima, né? Da necessidade de se conter aquele agressor, ele pode e é preso, inclusive.
Uhum. E, doutora, dentro de todo esse contexto, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os objetivos da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa.
A Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa é uma campanha nacional do CNJ em todo o país. O objetivo é incentivar, acelerar a prestação jurisdicional nos casos de violência doméstica e familiar, principalmente esse ano do feminicídio.
Uhum.
A ação é um resultado de uma parceria do CNJ com todos os tribunais estaduais, buscando ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, né, concentrando esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência doméstica, para que as audiências sejam concentradas, para que os júris envolvendo, né, feminicídio sejam realizados nessa semana. É uma ação que movimenta todo o país.
Uhum. Doutora, queria falar agora um pouquinho com a senhora sobre o projeto desenvolvido em Cianorte para o atendimento de vítimas e também aos autores da violência doméstica. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto e como que ele tem funcionado na prática.
Bem, aqui a situação é a seguinte, Jéssica. Há uns anos atrás, né, quando eu cheguei aqui na comarca, nós notamos assim, um grande número, um número até muito elevado de casos de violência doméstica. E eu, tanto, né, no meu caso, como juíza, como a promotora que atua aqui também na vara, sentimos a necessidade de que fosse feito um projeto para que isso pudesse ter um alcance maior do que só aqueles casos que a gente atendia diariamente. Então, juntamente com a OAB, também temos advogados que nos auxiliam aqui efetivamente, hoje com toda a comunidade já envolvida, né, o início do projeto, na verdade fui eu, uma promotora, uma advogada, iniciamos aqui um projeto que concentrava uma palestra pública para toda a comunidade de informação, para que eles soubessem o que é a Lei Maria da Penha, né? Tanto os envolvidos em violência quanto outras pessoas da comunidade. Essa palestra, ela continua sendo feita. Nosso projeto funciona uma vez a cada 30 dias ou no máximo a cada 2 meses. A gente reúne, a gente faz um convite para alguém da sociedade, da comunidade, que possa vir dar uma palestra, que contribua informando tanto aquelas pessoas envolvidas, né, durante aquele período em algum tipo de violência doméstica, quanto as pessoas da comunidade no geral. É feito um convite e todos os meses, ou a cada 2 meses, dependendo da quantidade de movimentação que nós temos da violência doméstica, é feito. Ontem foi realizada essa palestra aqui no fórum, a gente
legal,
faz uma palestra, vem um convidado, faz uma. Primeiro, eu falo como juíza, dou explicação sobre a parte legal, a promotora também, a advogada também, e depois a gente ministra uma palestra, seja por qualquer pessoa convidada, voluntária, que venha até aqui o fórum, e orienta as pessoas que aqui estão, né, aquele, a maioria envolvidos nesse mês com violência doméstica, sobre o que é a lei, quais os tipos de violência, para que eles entendam que eles estão envolvidos num caso de violência doméstica, para que eles entendam que esse contexto que eles vivem dentro de casa é violência doméstica, é crime, porque muitas vezes eles acham que aquilo lá é normal.
Uhum.
É que toda aquela agressão, porque muitas vezes não tem a tal da agressão física, não tem a violência,
sim,
física, não tem agressão, então acredita que violência doméstica seja só agressão física, quando não é, muito pelo contrário. Então a gente reúne, é marcada essa palestra no fórum, depois dessa palestra é feita audiências individuais com todos os envolvidos nesses últimos 30 dias. Ontem nós realizamos 65 atendimentos a casos de pessoas envolvidas. Então, se a gente considerar na média de 2 pessoas por caso, ontem nós demos atendimento a 130 pessoas aqui no fórum, que nós orientamos sobre a situação da violência doméstica e depois ouvimos separadamente na sala de audiência, eu, promotora, advogada, técnico judiciário, assessores, estagiários, voluntários que fazem parte do projeto. Trazemos as pessoas dentro da sala de audiência, conversamos sobre cada caso, identificamos o problema daquela situação, daquela família, damos atendimento tanto na parte criminal, que é o nosso, realmente é o nosso trabalho aqui da vara criminal, mas seguimos com atendimento na parte social, na parte de atendimento se há algum tipo de drogadição, se há algum tipo de problema de alcoolismo, a gente encaminha para tratamento, conversa, existe um atendimento também psicológico. Hoje o projeto envolve psicólogos, envolve assistentes sociais, envolve também a parte da infância, quando a gente precisa necessariamente atender também os filhos desse casal envolvido na violência doméstica. A gente ouve cada casal, identifica o problema e dá atendimento não só na parte criminal, como todo o restante que é necessário para aquela família, para que eles possam primeiro entender que eles estão envolvidos num caso de violência doméstica. Segundo, que o agressor, né, o autor da violência doméstica, entenda que o que ele está cometendo pode ser considerado um crime, inclusive com pena de prisão. E essa orientação, ela tem sido realmente necessária aqui na nossa comarca, tem sido muito valorizada, porque a gente faz com que compreendam o que nós conseguimos avaliar durante todo esse tempo de projeto, que a gente pode dizer que temos 5 anos, né, com o projeto já funcionando, é a diminuição, não dos casos em si, mas da reincidência. Aqueles que, infelizmente, passaram por aqui no projeto, como envolvidos, né, em casos de violência doméstica, muito dificilmente voltam. Então, a gente entende que nós conseguimos alcançar, de alguma forma, aquela família e demos atendimento completo. Mas o projeto em si, na data do projeto, que ontem foi um dos dias do projeto, agora a gente tem no mês que vem uma outra data, a gente faz esse atendimento com todos os casais, a gente passa o dia todo aqui atendendo individualmente, ouvindo cada caso para identificar qual é a violência. E realmente o mais importante é que eles entendam que a violência doméstica não é somente a agressão física, muito pelo contrário. Que todo tipo de violência contra a mulher, um xingamento, né, uma agressão patrimonial, ficando com o salário dela no final do mês, ou sendo o homem quem sabe, usa o salário da mulher da forma que ele quer, isso é violência contra a mulher, isso é violência doméstica. A violência psicológica, os xingamentos, a diminuição da mulher como mulher, como esposa, como mãe, todo esse tipo de violência é violência doméstica. Então, para que eles entendam e eles ficam olhando, e quando a gente explica quais são os tipos de violência que pode ser considerado crime e com pena de prisão, eles passam a compreender, muitas vezes, aquilo que eles não entendiam. É que eles estão envolvidos a violência de... A violência de gênero, um tipo de omissão, né, um homem que não contribui com a família, a violência patrimonial, a violência psicológica que causa dano moral, a violência sexual com a mulher também, todo esse tipo de violência é violência doméstica.
Doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora da importância desse trabalho de conscientização especificamente dos agressores. Isso é muito importante e vital para interromper o ciclo da violência?
Com certeza, Jéssica. A gente, no decorrer desse projeto, né, existente aqui na comarca, nós começamos a identificar as necessidades e fomos aprimorando e estamos aprimorando todos os dias, porque esse é o único caminho da gente, né, conseguir uma melhora em tudo. Então, nós começamos a identificar que a gente precisava de atendimento, tanto fora dessa palestra que é feita aqui durante uma vez por mês, né, que todos são orientados e depois ouvidos, nós compreendemos também que precisaria ter um trabalho de conscientização dos agressores, dos autores de violência doméstica, e um atendimento também à vítima. Então, nós, como braço do projeto, nós formamos grupos de apoio aos autores de violência doméstica. Funciona todas as terças-feiras, no final da tarde, aqui no fórum. Esse grupo é formado por psicólogos, por assistentes sociais, por membro do Ministério Público, por mim, como juiz da vara criminal. Os autores, todo aquele autor de violência doméstica que é envolvido na violência doméstica, que chega para nós um pedido de uma medida de proteção, ou um flagrante, ou qualquer tipo de notícia que ele é envolvido, ele é intimado a comparecer durante 4 sessões nesse grupo de apoio. São 4 terças-feiras que ele tem que vir, e são grupos pequenos, de 10 a 15 autores, né, de violência doméstica. Eles são atendidos praticamente individualmente, é feito um atendimento em grupo, onde ele é orientado, onde ele tira as dúvidas, é feito um atendimento individual, se necessário, e depois encaminhamento, inclusive, para atendimento psicológico, para tratamento de drogadição, para tratamento de alcoolismo. É fundamental que a gente dê esse passo, que a gente atenda o autor da violência doméstica, para que ele tenha essa conscientização, porque não adianta o Poder Judiciário atuar somente naquele caso em si, que chega nas nossas mãos, a aplicação de uma medida, e deixar por ali. Então, ali não vai resolver a violência doméstica naquele lar, para aquela mulher, não vai cessar. Não, então, esse trabalho de conscientização, que depois, quando eles começam o grupo, na primeira terça-feira, a gente sente que eles vêm de uma forma que não gostam daquilo, estão vindo porque foram intimados, né? E quando terminam na última palestra, eles estão, a maioria deles, agradecido por ter passado por ali, muitas vezes reestruturando a família, né, recuperando toda aquela situação que tinha como se recuperar, mas não tinha conhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente consegue interromper esse ciclo da violência dessa forma.
Uhum. E, doutora, falando agora no atendimento às vítimas, o que precisa ser priorizado pelo judiciário e também pelo poder público em geral no atendimento a essas mulheres que já estão tão fragilizadas?
Da mesma forma, né, Jéssica? Não adianta atendermos só os autores da violência doméstica e deixarmos a vítima no caminho também.
Uhum.
Então, como um outro braço do nosso projeto, e todos eles são vinculados um ao outro, né, são atrelados, nós temos atendimento às vítimas, que aqui na comarca de Cianorte a gente fez um convênio com a Defensoria Pública. Elas são atendidas na Defensoria Pública também semanalmente, durante 4 sessões ou mais, se elas quiserem, né, para que elas lá também são atendidas por grupo de psicólogas, de assistentes sociais. Elas são atendidas, nós fizemos convênio com a prefeitura local e de todos os municípios que integram a comarca, para que todas essas vítimas tenham atendimento, os filhos também têm, se necessário. A gente tem essa oitiva da vítima, ouvir a necessidade, atender naquilo que ela precisa, dar um amparo durante o período, porque para que ela possa denunciar, muitas vezes ela precisa ter um amparo para isso, porque ela não pode muitas vezes voltar para casa, ela precisa de um local, de um acolhimento, ou de algum atendimento, ou que nem já tivemos um caso, inclusive, de que a prefeitura auxiliou aí com construção de um muro na casa da vítima, se esse é o problema, para que o réu, né, realmente não passe a voltar, ela esteja em segurança. Então, aquilo que for necessário, a gente tenta atender. Né? Então, o acolhimento da vítima, para que ela a orientação da vítima também, para que ela entenda que ela possa, que ela pode fazer a denúncia. Nós temos em Cianorte a Delegacia da Mulher, como em vários lugares já temos, né? Ela é atendida na delegacia, ela é orientada a partir dali, onde ela é ouvida separadamente, né? Por escrivã de polícia, pela delegada, onde só existem mulheres para fazer o atendimento, para que ela possa sentir segurança para fazer a denúncia, que muitas vezes é muito difícil, né, ela chegar a ter essa coragem. Então, a gente tem que criar esse ambiente de confiança para que ela chegue ali e seja atendida de forma que ela se sinta confortável e confiante em poder denunciar, às vezes, uma agressão de muitos anos.
Uhum. E, doutora, é importante que seja estimulada também a independência financeira da mulher? E dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que depender financeiramente do agressor ainda é um dos motivos que desestimula a mulher até mesmo a denunciar?
Sim, nós não temos dúvida disso, né, Jéssica? A gente nem essa modificação dessa situação, a gente tem certeza que ainda vamos continuar no caminho para melhorar. Mas a dependência financeira é um dos principais fatores ainda que faz a mulher voltar para aquele ambiente, né, de violência que ela vive, até mesmo depois de denunciar, querer desistir e continuar, porque ela depende, não só ela, como os filhos, né, do trabalho, da manutenção do lar, justamente pelo autor da violência doméstica, pelo agressor. Então, isso ainda é um fator determinante, né, e que a gente precisa trabalhar nesse ponto, a independência financeira dessa mulher. Por isso que aqui em Cianorte, dentro desse projeto nosso, nós temos convênio com a parte dos empresários, né, com a associação comercial, para que, sendo necessário, a mulher seja encaixada no ambiente de trabalho, para que a gente consiga um trabalho para ela, porque é determinante para que ela saia do ciclo da violência, para que ela tenha coragem de enfrentar o problema que ela vive, que ela tenha sua independência financeira. Porque do momento que ela depende do agressor, ela retorna àquele lar, ela retorna àquela situação e ela passa a suportar aquilo tudo de novo, porque ela depende realmente daquela situação. Então, o apoio às vítimas a questão financeira para que ela consiga um trabalho, que ela consiga se desvincular da dependência financeira, é fundamental para estimular a mulher a denunciar e a manter a denúncia, a manter o afastamento, porque o que a gente vive no dia a dia, muitas vezes, é que a mulher acaba tendo essa coragem de fazer a denúncia, denuncia e depois ela deixa o agressor retornar, porque ela depende dele financeiramente. Então, realmente, é conhecimento de todos que o atendimento às vítimas da independência financeira da mulher é necessário atualmente.
Nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, nós continuamos o nosso especial sobre o combate à violência doméstica. E quem traz para a gente hoje mais informações sobre esse assunto é a juíza Flávia Braga de Castro Alves, da Vara Criminal de Cianorte. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área no combate à violência doméstica.
Bom, Jéssica, a minha experiência aqui, depois de assumir essa vara criminal de Cianorte, né, isso já tem 6 anos, e trabalhando com a violência doméstica, identificando essa necessidade de se trabalhar com a violência doméstica, criação de projetos de atendimento tanto à vítima quanto aos agressores, a gente nos faz entender a dimensão da gravidade da violência doméstica em nosso país e a necessidade de ações por parte de todos os membros do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, Poder Público, Sociedade Civil. Iniciamos sempre com informação sobre a lei, direitos, obrigações, conscientização que a prática de qualquer violência doméstica contra a mulher é um crime, punido inclusive com pena de prisão aos agressores. Então, essa experiência na vara criminal e o contato com a violência doméstica nos faz compreender realmente que a violência doméstica é gravíssima no nosso país. Precisamos de ações, precisamos enfrentar essa situação realmente, dando condições às mulheres para que isso possa, aos poucos, gradativamente, realmente diminuir, para que a gente tenha uma sociedade melhor no futuro. Então, essa experiência nos traz, sim, essa vivência diária. Eu tenho muitos casos de violência doméstica, assim como vários juízes, vários colegas, tenho certeza que também tem. É uma situação grave que tem que ser enfrentada por todos.
E, doutora Flávia, o que o poder público ainda precisa aprimorar nesse combate à violência doméstica? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bem, o que sentimos ainda de necessidade, assim, por parte do poder público, é o oferecimento de condições à mulher vítima de violência doméstica, para que ela tenha essa segurança, não só para denunciar a prática da violência, que ela vem sofrendo, mas para que ela consiga sair realmente do ciclo da violência que está inserida, às vezes há muitos anos, no contexto familiar desta vítima. Né? Além de aumentar a pena aos agressores, punir com pena de prisão os casos de violência doméstica, foi estabelecido pela lei também instrumentos de proteção, acolhimento de emergência à vítima, mecanismo que possa oferecer assistência social à mulher agredida. E nesse ponto, ainda passado, 10 anos da vigência da lei, a real oferta dessa proteção ainda é insuficiente, infelizmente.
Doutora Flávia, eu também queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente finalizar a nossa entrevista, porque infelizmente nosso tempo está acabando, sobre como o Poder Judiciário protege as mulheres vítimas de violência. A gente sabe que muitas mulheres até deixam de denunciar porque têm medo de algum tipo de represália do seu agressor. Como que o Poder Judiciário protege essas mulheres? O que são as chamadas medidas protetivas?
Bem, as medidas de proteção são aplicadas num prazo rápido, quando a vítima procura tanto a delegacia da mulher, quanto onde não tiver a delegacia da mulher, a delegacia comum, ela procura, existe a ouvidoria da mulher, também o Ministério Público, são solicitadas medidas de proteção que são aplicadas imediatamente, tanto o afastamento dele do lar, quanto a proibição do agressor de se aproximar da vítima, muitas vezes de algum familiar, do seu local de trabalho. Então, ela sai com essas medidas aplicadas ela pode acionar a polícia caso ele descumpra essas medidas, ele pode vir a ser preso no caso de descumprimento. Então, ela recebe essas medidas de proteção praticamente imediatamente ao seu atendimento, a comunicação que o juiz recebe, tanto da polícia quanto muitas vezes do Ministério Público, dos promotores. As medidas são aplicadas e a vítima fica protegida com essas medidas, podendo, inclusive, chamar a polícia caso ele descumpra. Ele é intimado também dessas medidas, né? O agressor é intimado e ele sabe, tem conhecimento de que as medidas estão aplicadas, das proibições, podendo vir a ser preso caso descumpra qualquer dessas medidas.
Uhum. Doutora Flávia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da MAPAR e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Aquilo que pudermos contribuir, estaremos sempre aqui. Tá? Muito obrigada.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.